A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o advogado Cássio Eduardo Zen, que vai explicar para a gente como funciona a retirada de vistos para brasileiros que pretendem passear, estudar ou até mesmo trabalhar no exterior. Além disso, o jurista explica para a gente quais são os procedimentos e os pré-requisitos para solicitar a dupla cidadania. Quero cumprimentar aqui o Dr. Cássio. Bom dia, doutor. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Eu agradeço o convite aqui para estar conversando com vocês sobre direito internacional.
Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Também faça suas perguntas lá no nosso Facebook por inbox. Procure lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é compreendido pelo direito internacional e qual que é a diferença entre o direito internacional público e o privado?
Sim, Jéssica. O direito internacional, ele começou como um direito entre nações, entre estados. Era o direito dos tratados, era o direito que grandes soberanos negociavam e celebravam. E esse hoje é um tema tratado especialmente pelo direito internacional público. Aos poucos, como teve a Segunda Guerra Mundial e o reconhecimento cada vez maior de uma pessoa como sujeito, você teve um aumento das competências e dos assuntos que são tratados pelo direito internacional público, no sentido de que hoje você vai ter proteção de direitos humanos na esfera internacional, vai ter direito ambiental internacional, vai ter direitos do comércio, vai ter direito penal internacional, crimes internacionais como genocídio. Essa hoje é a competência, de uma maneira geral, do direito internacional público.
Uhum.
Enquanto o direito internacional privado, ele tradicionalmente foi o direito do conflito entre leis de diferentes países. Então você tem uma legislação no Brasil, vamos imaginar um brasileiro que se case com uma portuguesa, você vai ter uma conexão com a esfera internacional. Alguma coisa vai estar ligada, alguém vai estar ligado com um sistema jurídico de fora do Brasil. Então, o direito internacional privado, no começo, ele lidava só com isso. Depois ele começou a lidar com o conflito entre jurisdição. Então, o que faz se uma decisão, uma sentença de um juiz francês, ela precisa ser aplicada no Brasil de alguma forma? Como é que você faz para trazer os efeitos jurídicos para cá?
Uhum.
Aí, aos poucos, alguns doutrinadores dizem que hoje isso inclui o direito da nacionalidade, dupla nacionalidade, direito dos estrangeiros, e hoje, muito em voga para a prática do direito, é o do comércio exterior. Como é que você vai negociar? Hoje a gente pega um cartão de crédito que tem uma bandeira que foi emitida muitas vezes aqui para um banco brasileiro, com uma bandeira brasileira, só que ele tem um acordo com um banco internacional para poder fazer uma compra no site pela internet, nos Estados Unidos.
Uhum.
E a gente às vezes não percebe, mas
o
direito internacional
disso, né?
Privado está ali.
Sim. Está ali no nosso dia a dia, né, doutor?
Sim.
E, doutor, entrando agora especificamente no tema central da nossa entrevista, para começar, eu queria perguntar para o senhor por que nem todos os países exigem o visto para permanecer no seu território, seja estudando, trabalhando ou até mesmo vivendo lá?
Bom, isso daí parte do princípio de que cada estado é soberano, cada estado é independente e, por isso, cada estado tem as suas leis, as suas normas, e pode ter requisitos diferentes para admitir quem que eu vou deixar entrar no meu território e quem que eu vou exigir uma documentação mais detalhada. Uhum. Por exemplo, o Brasil tem diferentes acordos com a União Europeia. Então, para o turismo de até 90 dias, um brasileiro não precisa de visto para entrar na União Europeia. Ele, com o passaporte, já é um documento válido para entrada. Óbvio, é bom sempre estar com outros documentos para você mostrar o teu motivo de viagem, a passagem de volta, seguro. Mas, essencialmente, foi uma decisão do Brasil e dos países europeus de se liberar dessa exigência de visto. Os Estados Unidos, por exemplo, que exige o visto para turismo nosso aqui, do brasileiro até 90 dias, eles têm a competência para fazer esse controle prévio. O visto, ele é um controle prévio.
Uhum.
Que você verifica se a pessoa é, vamos dizer assim,
bem-intencionada.
Bem-intencionada. E, no caso dos vistos temporários, que é o de turismo, alguns vistos de negócios, ou um visto de estudo por um período, um intercâmbio, ou pair, esses vistos, você tem que mostrar que, eu vou para os Estados Unidos, por exemplo, mas eu vou voltar para o Brasil. Eu não vou lá para, vencido o meu visto, permanecer lá sem o documento correto.
Uhum. E, doutor, ainda para esclarecer melhor para os nossos ouvintes, em relação aos vistos, quais são os propósitos de cada visto que um brasileiro pode tirar?
É uma quantidade muito grande de vistos que os brasileiros podem tirar e depende muito do propósito.
Uhum.
Em primeiro lugar, o sujeito tem que consultar as embaixadas ou os consulados do país que deseja visitar, ou imigrar até, e ele tem que verificar quais são os tipos de vistos que cada país oferece para o brasileiro e cada requisito. Então, por exemplo, um padre que vá para os Estados Unidos participar de um seminário, e seja um padre brasileiro, ele pode buscar um visto de religioso. Os Estados Unidos, eles têm uma quantidade de vistos considerável, inclusive esses mais, digamos, exóticos, menos comuns.
Sim.
O mais comum é o B2, que é o de turismo, e que permite o lazer, você não pode trabalhar. Aí tem o visto de negócios, que já exige um pouquinho mais de trabalho pelas autoridades consulares americanas. E existe o visto de educação, que são os mais comuns para se obter. Existem também os vistos chamados permanentes, que são aqueles que, quando você obtém, você passou por esse controle prévio para eventualmente morar nos Estados Unidos em definitivo. Então, aí a gente tem aquele pessoal que vai a trabalho de longa duração, a gente vê aí o pessoal que se casa, por exemplo, com um cidadão lá dos Estados Unidos, e aí ele obtém um direito de morar junto, é o visto de reunificação familiar. Esses daí são os principais vistos para os Estados Unidos.
Uhum.
Você tem, inclusive, um visto muito curioso para lá, que é o visto da diversidade, que é sorteado. Todo ano os Estados Unidos faz um programa, esse ano ainda não abriu, para 2018, que eles buscam trazer imigrantes de diferentes origens. Eles têm uma espécie de cota, eles liberam 50 mil vistos, às vezes, para a diversidade ao redor do mundo. E aí o Brasil varia conforme cada decisão do Departamento de Estado americano, mas você pode ter, às vezes, 5 mil vistos para o brasileiro, para a América Latina. E aí você...
Para permanecer nos Estados Unidos?
Permanecer e imigrar.
Uhum.
Claro, tem que tomar muito cuidado, porque tem, às vezes, sites que cobram para você se inscrever no sorteio. É somente procurar os órgãos oficiais dos Estados Unidos, numa situação dessas, o consulado ou a embaixada, e lá tem todas as informações sobre como se inscrever nesses programas.
Uhum. E, doutor, como o senhor mencionou, o visto mais requisitado aqui no Brasil é para entrar turisticamente nos Estados Unidos. E o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais que são os processos necessários para entrar no território americano legalmente depois que você obtém o visto?
Uhum. Bom, obtido o visto aqui no Brasil, que é depois de todo o formulário que você preenche no site do consulado, paga, faz as entrevistas, né, em São Paulo, no caso, aqui para paranaenses... É, depois disso daí, como é que funciona? Você adquire a passagem aérea, você faz uma reserva de hospedagem, você faz o teu seguro saúde e viaja para os Estados Unidos. Você passa normalmente por uma entrevista prévia aqui ainda no Brasil, na própria companhia aérea.
Uhum.
Eles perguntam, por exemplo, quem é que empacotou as malas, aquelas questões de segurança, que são regras dos Estados Unidos para qualquer voo que embarca lá. E chegando lá, no território estadunidense, você participa de uma avaliação, digamos, pelo oficial de controle de fronteiras responsável. Normalmente... um policial, ou lá no caso dos Estados Unidos, é o Homeland, né, os departamentos internos dos Estados Unidos que vão cuidar da proteção do controle de fronteiras. Então, ele vai perguntar, por exemplo, para você o que você faz no Brasil, ele vai perguntar onde que você vai ficar nos Estados Unidos, por quanto tempo você vai ficar... se você tem o seguro, às vezes ele pode perguntar. Varia muito da autoridade americana que te entrevistar ali naquele instante. Ele pode ter um padrão para seguir, mas ele pode notar que alguma informação que você tenha passado ali para ele esteja meio incerta, e ele pode fazer mais perguntas para garantir que o sujeito que ele vai admitir ali no território americano não é um sujeito que vai causar problemas para eles.
E eles podem, inclusive, recusar a entrada da pessoa, né,
Sim.
doutor?
Mesmo com o visto, o sujeito pode ter a entrada negada.
Uhum.
O visto, ele gera uma mera expectativa de direito. Eu espero que eu seja admitido. Mas se eu chegar lá e na fila, vamos imaginar que eu ofenda um oficial, faça algum ato violento ali, eles vão começar, peraí, a gente vai admitir esse cara aqui dentro? Ou, de repente, eu chego lá nos Estados Unidos, tenho visto que eu tinha de turista, que eu tinha tirado muito tempo atrás, e aí, quando o oficial me perguntar, mas você vai ficar onde? Aí eu vou falar, bom, veja, na verdade, eu vou ficar na casa de um amigo, uma amiga. Mas cadê a documentação dessa amiga, amigo? Ah, esse amigo pode estar numa situação não tão regular lá.
Uhum.
E eles podem suspeitar, esse sujeito aqui, ele pode estar com más intenções... Né? Talvez a má intenção não seja nem fazer algo de mal para o país, mas seja permanecer lá sem documento.
Uhum.
E aí eles podem negar a entrada ali.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o doutor Cássio Eduardo Zen. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito internacional, mais especificamente sobre vistos e cidadania. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor, mudando agora um pouquinho o foco da nossa entrevista, um casamento celebrado fora do território nacional, ele pode ser reconhecido como válido no nosso ordenamento jurídico brasileiro ou não?
Ele pode, desde que ele não viole três coisas, basicamente.
Uhum.
A nossa soberania nacional, a nossa ordem pública e os nossos bons costumes, eles diziam. Então, o que é isso? Um casamento que foi celebrado fora do Brasil, ele pode ser reconhecido aqui no Brasil, ele pode ser registrado num cartório brasileiro, desde que realizados os procedimentos de legalização consular e os procedimentos de tradução juramentada, ele pode ser válido e ter os efeitos aqui no Brasil. Desde que, por exemplo, não viole a nossa soberania. Soberania é a nossa questão política, a nossa autonomia política como Brasil-país.
Uhum.
Isso daí não pode ser violado. A outra questão é a ordem pública. O nosso casamento aqui no Brasil, por exemplo, ele é público. O casamento civil, ele deve seguir a forma pública. Até quando você faz dentro de um lugar particular o casamento, a celebração do casamento civil, você tem que manter a porta aberta para que as pessoas do público que tenham alguma observação a fazer sobre o casamento possam interferir e aquele famoso, né, se tem alguém com algo a dizer, manifeste-se agora. É aquela história, porque de repente a pessoa era casada e
ninguém
sabia.
A gente acha que isso é coisa de novela, mas existe mesmo, né?
Existe, mas não é aquela coisa escandalosa. Você normalmente tem um prazo para você fazer os procedimentos anteriores ao casamento. Você tem que ir ao cartório e aí você tem um prazo até que você possa celebrar esse casamento. Normalmente, quando tem algum tipo de problema nesse casamento, que não poderia ocorrer, essa manifestação é feita antes, né? Antes da celebração. Até porque, se não cabe esse impedimento, esse obstáculo, e o sujeito chega lá no casamento, não vou deixar acontecer. E, na verdade, o casamento poderia acontecer, ele pode até ser responsabilizado, né? Mas, continuando esse exemplo, se o sujeito celebra um casamento fora do Brasil, num país que admita, um país fictício, né? Não sei dar um exemplo preciso, mas que admita um casamento a portas fechadas, um casamento civil a portas fechadas, e esse casamento tentam revalidar ele aqui no Brasil, registrar ele aqui no Brasil. O oficial de cartório aqui do Brasil, ele pode olhar e ver, olha, não seguiu um requisito que é fundamental para a nossa ordem jurídica, que é a nossa publicidade. Isso daí seria o caso de ordem pública. E o caso de bons costumes é, por exemplo, um casamento entre crianças, que talvez fosse admitido em algum país, ou um casamento de menores de 16 anos. Não precisa pensar na criancinha pequena, pode pensar num adolescente até 16 anos, sem autorização dos pais, sem forma alguma que seria admitido aqui no Brasil. Esse casamento não vai ser admitido aqui no Brasil. O oficial de registro civil vai falar, olha, este casamento fere a nossa moral de uma maneira que nós não podemos aceitar esse ato aqui no Brasil. Então, uma criança de 10 anos que tenha se casado com outra de 10 anos lá fora, sempre forçada, sempre fora da sua liberdade, ela não vai conseguir validar esse ato aqui no Brasil.
E, doutor, quando a gente fala em direito internacional, em visto, cidadania, uma pergunta muito frequente das pessoas é em relação ao visto de entrada e permanência em um país para os estudos. Queria pedir para o senhor traçar um panorama para os nossos ouvintes de como que funcionam esses vistos, assim, no geral. Apesar da pergunta ser bem ampla, né? Cada país tem uma legislação diferente, assim, mas os principais.
Bom, o primeiro requisito que você tem que fazer quando você quer estudar fora do Brasil, você tem que verificar qual universidade. O primeiro grande desafio é você ser aceito na universidade. Dependendo do país, dependendo da universidade, você vai ter uma concorrência muito grande, inclusive. E aí, uma vez, assim, escolhida a universidade, você tem que vencer a burocracia. Porque os nossos diplomas brasileiros, eles não são automaticamente válidos lá fora para todos os efeitos que gostaríamos que tivessem. Uma universidade estrangeira, ela muitas vezes vai ver um documento brasileiro e ela vai falar, mas o que esse documento quer dizer? Não só pela questão da língua, mas ele tem que saber se esse documento vai gerar o efeito jurídico que eles querem lá, que é autorização para um mestrado, autorização para um doutorado, ou até mesmo um diploma de ensino médio, um certificado de ensino médio, se ele habilitaria o sujeito a entrar numa universidade estrangeira. Então, vencer esse procedimento todo de burocratização da admissão para o concurso dentro das universidades lá. Uma vez aprovado pela universidade estrangeira, o sujeito vai ter que cuidar da obtenção do seu visto de estudos. E aí vamos imaginar os Estados Unidos, eles têm um sistema que é o SEVIS, que o indivíduo que vai, que busca obter um visto de estudos, a universidade estrangeira, a instituição estrangeira, qualquer instituição de ensino que ele vá, tem que registrar ele no sistema SEVIS, que é um sistema lá dos Estados Unidos. Sem isso, ele não consegue obter o visto aqui no Brasil. Vai travar no consulado aqui brasileiro. É, no consulado americano aqui no Brasil, né? A primeira coisa aí que eles vão... O foco da análise das autoridades consulares normalmente é... Esse sujeito vai ter dinheiro para se manter aqui no país? Sim. Porque nem sempre o visto de estudos autoriza o trabalho. E quando autoriza, normalmente é uma quantidade mínima de horas por semana.
Fica bem restrito.
Fica bem restrito. E se o sujeito começa a trabalhar tendo um visto de estudante, ele pode ser deportado. Porque ele estaria praticando um ato que está irregular com a documentação dele.
Sim.
Eles vão pedir, essencialmente, que você comprove que você tem dinheiro. E isso daí é um desafio. Se você vê que cursos... nos Estados Unidos, você fala de um mestrado, às vezes, por $100,000 de taxas universitárias, mais hospedagem, mais os custos de livro. Ou na Europa, dependendo do lugar, sai por 20 mil libras na Inglaterra. Então, tem essa questão financeira que é muito importante. Você tem que ter isso em dinheiro para mostrar, olha, eu vou para os Estados Unidos... Mas eu não vou precisar trabalhar. Eu vou ter
como
o dinheiro. Ou eu fui agraciado com uma bolsa. Né? A instituição estadunidense ou as instituições brasileiras, CAPES, CNPq, vão me financiar. Você vai precisar, então, em primeiro lugar, de uma declaração, de alguma forma, de um documento que comprove que você tem esses recursos. Aí também você vai precisar mostrar os mesmos requisitos que você teria para os outros vistos. Então, você tem que mostrar que você, depois de terminar os estudos, você voltaria para cá. Você teria que mostrar que você vai ter seguro-saúde para lá. Você vai ter que mostrar todas as informações que deem uma garantia para eles sobre a pesquisa. Você pode ter que passar por uma entrevista, mais ou a menos, até mesmo para a Europa, porque aí você já está falando de um período maior do que os 90 dias de turismo. Sim. Então, você vai precisar, muitas vezes, se deslocar até São Paulo para participar de uma entrevista. Lá ou aqui, dependendo do país, você encontra até consulado aqui em Curitiba. Isto daí é muito delicado. Você pode ter que viajar depois lá para fora, com um visto, por exemplo, vai estudar lá na Holanda, eles vão te liberar um visto de entrada para turismo, só que você já teve que fazer todo o procedimento aqui no Brasil, no consulado holandês, você vai ter que viajar para a Holanda depois com autorização desse consulado, chegando lá você vai se dirigir ao serviço de imigração e eles podem exigir novos documentos para registrar você como estudante, como um imigrante temporário. Então, depende muito de cada país e pode ser complexo. Eles podem exigir até certas vacinações, certas doenças que eles sabem que são endêmicas aqui no Brasil e que eles não querem que sejam levadas lá para a Europa ou para os Estados Unidos. Eles podem exigir um comprovante de vacinação.
Doutor Cássio, falando agora um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito da dupla cidadania. O senhor poderia explicar para a gente quando que um cidadão tem direito a possuir essa dupla cidadania?
Bom, a nacionalidade, ou cidadania, né, os termos, eles têm uma diferença técnica mínima, mas eles acabam se trocando. Ela é uma coisa que é reconhecida pelos estados, cada um dos estados, com a sua lei interna, lei no sentido amplo, né, legislação interna. Então, somente o Brasil pode dizer quem é brasileiro. Somente a França pode determinar quem é francês ou não. Então, cada país tem a sua lei. Cada país tem a sua autonomia. E justamente porque cada país tem a sua autonomia, você pode ter o conflito de critérios. Você pode ter um chamado conflito positivo de leis de nacionalidade. Isso daí é que o pessoal chama de dupla cidadania. Então, por exemplo, o sujeito nasceu aqui no Brasil, território brasileiro, é filho de dois italianos que estavam aqui estudando.
Uhum.
Pela lei brasileira, ele vai ser brasileiro, porque ele nasceu em território brasileiro, filho de pessoas que não estavam a serviço do seu país. Ao mesmo tempo, ele vai ser italiano porque a legislação italiana diz que o filho de italianos, mesmo que nascido fora do Brasil, ele será italiano. Então, o que, que aconteceu aí? Uma acumulação de critérios de nacionalidade. O sujeito vai poder obter o passaporte italiano e o passaporte brasileiro.
Uhum.
Isso daí tem vantagens, isso daí tem algumas situações que devem ser atentadas pelo sujeito que deseja obter a dupla nacionalidade. Primeiro, as vantagens. Você pode morar em um outro país, legalmente, sem toda esta burocracia do visto. Então, por exemplo, um sujeito que tem a dupla cidadania brasileira e italiana, ele pode morar na Itália com o passaporte italiano.
Uhum.
Sem a necessidade de um visto, sem correr o risco dele não ser admitido na Itália. O sujeito vai para a Europa, passa pela fronteira muitas vezes com uma máquina, não é nem um agente de fronteira.
Sim.
Passou pela máquina, ele conferiu que esse sujeito é italiano. Mas a primeira coisa que ele tem que saber, ele vai estar lá na Itália, ele não vai poder falar, eu sou brasileiro, veja, solicitar auxílio de autoridades brasileiras lá.
Uhum.
Somente em casos muito excepcionais, e ainda assim há debate na doutrina, se seria possível o Brasil, nesse caso, atuar para proteger o brasileiro que está lá fora, porque quando ele está lá na Itália, com o passaporte italiano, ele é italiano. As autoridades italianas não vão olhar, poxa, esse cara é brasileiro. Não, esse cara é italiano.
Uhum.
Então ele vai ter todas as obrigações legais que o direito italiano dá para os italianos. Então, o caso mais sério seria o pessoal que está em serviço militar. Porque, por exemplo, o Brasil considera crime de traição você tomar armas contra o Brasil em um período de guerra. E o Brasil esteve, muito tempo atrás, é verdade, em guerra com a Itália. Imagine um sujeito que tinha dupla cidadania italiana e brasileira naquela época.
Uhum.
Se ele fosse convocado para o exército brasileiro, ele mora no Brasil, mas tem o passaporte italiano também. Ele foi convocado para a Força Expedicionária do Brasil e foi enviado lá para a Itália. E ele foi capturado pelos italianos durante um combate qualquer. Esse sujeito, aos olhos da Itália, poderia ser um traidor. Porque ele pegou armas contra a Itália num período de guerra. Ou se ele tivesse ido servir ao exército italiano e tivesse sido capturado por forças brasileiras, ele poderia ser considerado igualmente um traidor.
Uhum. Doutor Cássio, infelizmente nosso tempo está acabando, a gente ainda tinha mais coisas para conversar a respeito desses assuntos, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de Rádio da Amapá e até uma próxima vez.
Ok, muito obrigado, eu agradeço o convite.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM 630, a serviço da comunidade.